em Washington, D.C.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Neste momento estão lá fora uns agradáveis 16 graus positivos. Convosco está aqui na apresentação Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Na técnica temos hoje como engenheiro, sou o Carl Sterlings. E começamos com os títulos das notícias internacionais nesta quinta-feira. Combates em redor de hospitais na faixa de Gaza. Pelo menos 30 mortes em ataques no centro da Nigéria. E como é habitual, a primeira hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve conversações com o presidente João Lourenço em Luanda. O ministro angolano diz que relações com os Estados Unidos não são em deterioração de ligações com outros países.
Eu penso que é errado quando a nossa interpretação de desenvolvimento de parcerias cai na tentação de sai para eu entrar. Penso que é errado.
A carta da UNITA, Antony Blinken pedindo pressão para as eleições autárquicas, depara-se com muitas críticas.
Os americanos não podem intrometer-se nas questões internas.
A UNITA esteve muito mal nessa perspectiva e pecou redondamente.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias do mundo.
Tanques israelitas estiveram hoje em ação em redor de dois hospitais na cidade de Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, ao mesmo tempo que aumentam os sinais visíveis de fome entre a população do território. A cidade está agora cercada por forças israelitas. A meios de informação, palestinianos disseram que tanques tinham isolado e estavam a bombardear alvos em redor de dois principais hospitais da cidade. Israel diz que o Hamas usa os hospitais para esconder as suas bases. Forças israelitas deram ordens a milhares de pessoas num campo de refugiados para abandonar a zona. Por outro lado, eclodiram na cidade de Gaza, onde 20 palestinianos morreram e 150 outros ficaram feridos quando buscavam comida. Entretanto, o diretor de serviços de inteligência americanos vai reunir-se com entidades israelitas do Egito e Catar para discutir uma possível troca de reféns presos. Um destacado legislador russo disse hoje que os serviços de inteligência militar da Ucrânia tinham recebido um aviso de 15 minutos antes do avião transportando presos de guerra ucranianos ter entrado na área onde foi abatido pela Ucrânia. A Ucrânia negou de imediato a declaração do antigo general das Forças Armadas Russas. 74 pessoas, incluindo 65 presos de guerra ucranianos, foram mortos quando o avião foi abatido pela Ucrânia quando se preparava para aterrar em Belgorod. A Ucrânia disse não ter sido notificada de que os presos estavam a ser transportados para aquela cidade. Entretanto, drones ucranianos atacaram uma refinaria de petróleo no sul da Rússia, na cidade de Tuapse. O ataque provocou um incêndio, mas não houve vítimas. A refinaria pertence à companhia Rosneft, a maior companhia russa de petróleo, que não fez qualquer comentário. É o quarto ataque ucraniano contra instalações petrolíferas russas na última semana. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje o Burkina Faso de ter morto pelo menos 60 civis em ataques com drones que o governo diz terem tido como alvo rebeldes islâmicos. Segundo aquela organização, as mortes ocorreram em três ataques diferentes desde agosto, dois contra mercados e um outro contra pessoas que participavam no funeral. A organização disse ter entrevistado dezenas de testemunhas e analisado fotografias e vídeos dos ataques e apelou ao governo para investigar urgentemente e com imparcialidade estes aparentes crimes de guerra, levando os responsáveis a tribunal e apoiando as vítimas e seus familiares. Pelo menos 30 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em ataques no estado de Plateau, no centro da Nigéria. A agência de notícias Reuters disse que os ataques ocorreram perto da cidade de Mangu, onde está em vigor um recolher obrigatório. Não houve qualquer comentário da polícia sobre os ataques, que aparentemente decorreram durante 2 dias. A região tem sido assolada por conflitos de natureza étnica e religiosa. No Quênia, o líder de um culto religioso foi formalmente acusado em tribunal por tortura de crianças e crueldade pela morte de mais de 400 dos seus seguidores. Paul Teng Mackenzie e 38 outros suspeitos declararam-se não culpados das acusações, que incluem espancar e deliberadamente matar à fome crianças. O líder do culto alegadamente exortou os seus seguidores a matarem-se à fome para poderem encontrar-se com Jesus. Um tribunal na cidade costeira de Malindi deverá, entretanto, decidir se o autoproclamado pastor está em condições de saúde mental para ser julgado. Ele foi preso depois de corpos terem sido encontrados numa floresta. Autópsias revelaram que a maioria das 429 vítimas tinham morrido à fome. O Paquistão disse hoje ter informações credíveis que agentes indianos estiveram envolvidos no assassinato de 2 cidadãos paquistaneses. O Ministério de Negócios Estrangeiros indiano descreveu as acusações de propaganda. A alegação paquistanesa segue-se a acusações do Canadá e Estados Unidos de que agentes indianos estiveram envolvidos em tentativas de assassinato.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve hoje conversações em Luanda com o presidente João Lourenço e com o seu homólogo angolano, Tete António. O chefe da diplomacia norte-americana disse que a relação entre Angola e os Estados Unidos é hoje mais forte e consequente do que em qualquer outra altura dos últimos 30 anos de relações diplomáticas. Blinken disse ter tido uma conversa produtiva com o presidente angolano e entre os temas abordados tiveram questões que interessam aos dois países, entre as quais prosperidade, alterações climáticas e segurança alimentar, bem como o projeto Corredor do Lobito, que conta com financiamento norte-americano, considerando que o projeto tem o que chamou de potencial transformativo na região. O secretário de Estado americano disse que o Corredor do Lobito poderá eventualmente servir para ligar o Oceano Índico ao Oceano Atlântico. Blinken chegou ontem a Luanda e hoje visitou também o novo Centro de Ciências antes das conversações. O Kok Mukuta esteve na conferência de imprensa que o secretário de Estado americano deu hoje, juntamente com o seu homólogo angolano.
Após ser recebido em audiência privada pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, na manhã desta quinta-feira no Palácio Presidencial, o secretário de Estado norte-americano, António Blinken, e Tete António, ministro das Relações Exteriores de Angola, falaram em conferência de imprensa, onde o diplomata angolano justificou a relação da República de Angola com os Estados Unidos.
Relativamente à relação Rússia, China, Estados Unidos, primeiro é dizer que Angola é um país aberto ao mundo. Eu vou talvez emprestar uma palavra do Anthony. Durante a sua visita à África Ocidental, ele dizia que num dos países que as necessidades são tantas que todo mundo tem o seu lugar para cooperar com o país que estava a visitar. E talvez possamos refletir ainda muito mais. Eu penso que é errado quando a nossa interpretação de desenvolvimento de parcerias cai na tentação de sai para eu entrar. Penso que é errado porque politicamente pode ser mal interpretado.
No nosso país, 15 instrumentos jurídicos foram ratificados com olhos virados à expansão do Corredor do Lobito e a cooperação aeroespacial entre os dois países.
O lema é a implementação dos 15 instrumentos jurídicos principais que nós assinamos, incluindo o reforço dos diálogos sectoriais.
António Blinken, secretário de Estado norte-americano, explicou as razões do périplo que fez nas repúblicas de Cabo Verde, passando pela Côte d'Ivoire, Nigéria e Angola.
I'm here in Angola, and you're in Africa as part of this four-country trip. because we see America's future and Africa's future as joined. Our people to join our prosperity and success in the future is linked. African voices are shaping the century.
Blinken esclareceu também a preocupação americana com os civis na faixa de Gaza.
Nesses quatro meses, desde o dia 7 de outubro, quando há temas tão importantes que queremos avançar no que se diz respeito à assistência humanitária e proteção de civis e qualquer outro aspecto deste conflito, é um diálogo contínuo. E, às vezes, os resultados não são visíveis imediatamente. É um processo e estamos a trabalhar nisso todos os dias. E o diálogo que temos tido, as intervenções nossas, o trabalho que temos feito até agora, eu acredito, tem feito uma diferença importante nesses últimos meses, tanto em termos de assistência humanitária e proteção de civis. Mas, ainda assim, os sofrimentos dos civis em Gaza, mulheres, homens, crianças, é algo que nos quebra o coração e isso nos empolga a fazer tudo o possível para assegurar que as medidas certas sejam tomadas para proteger os civis e assegurar que eles recebem a assistência que precisam.
Kok Mukuta, Luanda.
Obrigada, Kok. E pedidos de desculpa aos ouvintes por aquela falha na tradução das palavras do secretário de Estado, que contudo fizemos referência na abertura. Antony Blinken disse ainda na sua conferência de imprensa que entre os tópicos discutidos com o presidente João Lourenço foram as reformas que o seu governo está a efetuar, referindo que além das iniciativas para combater a corrupção, foi discutido o tema das eleições locais e alargamento do espaço dado aos mídia, questões levantadas numa carta que lhe foi endereçada pelos líderes da oposição. Com efeito, ontem, figuras da oposição, incluindo o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e ativistas, assinava uma carta endereçada ao secretário de Estado americano pedindo que este exercesse pressão sobre o presidente João Lourenço para a realização das eleições autárquicas antes de 2027. O Kok Mukuta falou com um representante da UNITA e obteve reações.
Evaldo Evangelista, secretário do Marketing da UNITA.
Primeiro, dar boas-vindas ao secretário de Estado, mas também usar da oportunidade para que no seu diálogo com o presidente da República pudessem também, de alguma forma, pressionar o presidente da República sobre a realização das eleições autárquicas em Angola.
O ativista pelas autarquias e professor universitário Kambolo Tchaka-Tchaka parabeniza o gesto político da UNITA, mas alerta para
a soberania dos Estados. Né? Os americanos não podem, politicamente falando, intrometer-se nas questões internas.
A mesma opinião tem o jurista Joaquim Jaime.
Na minha perspectiva pessoal, a UNITA esteve mal ao solicitar este pedido, porque transmite a ideia que coloca os Estados Unidos da América numa posição de superioridade, de ascendência em relação a Angola e, por conta disso, dar-lhes permissão para que eles se intrometam, violem a nossa soberania, violem a nossa autodeterminação, que se ingiram nos nossos assuntos internos. Parece que a UNITA esteve muito mal nessa perspectiva e pecou redondamente.
A UNITA e vários membros da sociedade civil expressam também a preocupação com a situação dos direitos humanos e o risco para o clima de investimento do país. Kok Mukuta, Luanda.
Um porta-voz do MPLA disse, por outro lado, que a carta não faz qualquer sentido. O porta-voz, Rui Falcão, disse que, e citamos, a UNITA não ouviu a última reação pública do ministro da Administração do Território, porque se tivesse ouvido, talvez fizesse outro pedido. Não deu, contudo, outros pormenores.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E o convidado esta semana do África Agora é o analista angolano Sebastião 25, que vai analisar connosco a visita de Antony Blinken à África, mas essencialmente Angola. O nosso número do WhatsApp, para onde pode enviar algumas perguntas ou comentários para o Sebastião 25, é 202-251-9466. O Parlamento angolano tinha programado para hoje a aprovação na especialidade da proposta de lei de segurança nacional descrita como visando conformar a atual organização e funcionamento do sistema de segurança aos princípios da Constituição angolana. A proposta de diploma da autoria legislativa tem aspectos que garantem o combate não só às ameaças externas à soberania nacional, mas também aos crimes nacionais, sobretudo os que concorrem para os homicídios, conforme disse o deputado Pedro Sebastião, do MPLA. Ativistas e líderes cívicos dizem que as ameaças externas e internas à segurança nacional existem, incluindo a corrupção, mas a proposta de lei carece de medidas complementares para se fazer frente a essas ameaças. Venâncio Rodrigues.
Galandungo, responsável do OPS, Observatório Político e Social, diz que, no atual contexto externo, faz sentido a aprovação de uma lei do género, mas defende que esse diploma devia ser uma complementaridade de outras medidas de salvaguarda da segurança nacional. Quanto à criminalidade interna, Galandungo considera que o seu combate não se resume à existência de uma lei, mas a outros fatores que, entretanto, não precisou.
Recrudescer de ações terroristas, né, a nível mundial, esta tendência do narcotráfico e outros tipos de problemas que começam já a ser um problema global que os países têm de enfrentar. Agora, não sei se isto se resume apenas por reforço de uma lei de segurança nacional ou há uma série de outras medidas da qual a lei de segurança nacional é só uma complementariedade. Né? Nós temos países que não enfrentam uma guerra civil, um conflito, mas os níveis de insegurança causam mortes e danos económicos, às vezes até comparáveis ao nível de países que estão em guerra. Mas isso não sei, tenho sérias dúvidas, que se resolve com uma lei de segurança nacional. Eu acho que, primeiro que tudo, havíamos que fazer uma avaliação de até que ponto os níveis de violência devem-se à fragilidade de uma lei ou simplesmente a outros fatores.
Para o analista social André Augusto, a ameaça à soberania nacional pode ser também alimentada por fatores internos, como é o caso do fenómeno de emigração de jovens, e que o seu combate passa pela criação de condições sociais para a população.
A ameaça externa não provém somente de potências que podem vir a atacar o nosso país, mas também quando as políticas cá são mal traçadas e obrigam os cidadãos a refugiar-se para lá, por lá, e postos lá não haver as boas condições de convivência lá onde estiverem, portanto a tendência é voltar, mas voltar com uma visão um pouquinho diferente daquela que é conhecida. Muitas das vezes, aquele armamento que é usado para a defesa nacional, para os órgãos de defesa e segurança nacional, é que são encontrados na mão dos marginais. Não terá que existir uma máfia que faz a política de recolha de armamento e do outro lado começa a investir, a vender o armamento aos civis por causa da corrupção que está engendrada em tudo o que é canto. Havendo uma lei que regule a forma de como possa circular o armamento e como se pode garantir a própria segurança nacional, claro que haverá regulamentos próprios capazes de poder, portanto, indicar caminhos sobre as ações a aplicar.
O jurista e líder da Associação Justiça, Paz e Democracia Serrabango aponta, por seu lado, a corrupção e a imigração descontrolada como sendo ameaça à segurança nacional e defende que o combate à criminalidade interna não precisa de ser integrado na lei de segurança nacional.
Seria interessante que eles próprios dissessem de onde vêm as ameaças, que sinais de ameaças têm. Mas nós podemos identificar eventualmente alguma ameaça, imigração descontrolada, que é algumas vezes patrocinada ou tem apoio de algumas entidades, nos círculos políticos e de alguns oficiais do Sistema de Segurança Nacional. Já existe o Código Penal que prevê e criminaliza os homicídios. E, portanto, não é uma lei da segurança nacional que vai prevenir e vai criminalizar, eventualmente, os homicídios. Não conseguimos perceber até que ponto os homicídios põem em causa a integridade e a soberania nacional, porque eles são praticados cá internamente por cidadãos nacionais. A corrupção que ela trouxe já para todas as esferas nacionais, até no sistema securitário. E neste caso, aí provavelmente exista um receio fundado e justificado do proponente dessa lei no sentido de alterar.
Nasce Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o CAN, a Taça das Nações Africanas em futebol, em que está tudo a postos para os oitavos de final, depois dos jogos de ontem em que houve muitos nulos, é verdade, 3 empates a 0 golos. Mali, Namíbia terminou a 0 golos, foi para passar tempo, Mali fica em primeiro lugar no grupo com 5 pontos, a Namíbia garante terceiro lugar com 4. Outro nulo foi da África do Sul, Tunísia, 0-0 e Tunísia tinha que ganhar, não ganhou. Foi à vida, ficou em último lugar no grupo. África do Sul ficou em segundo. No grupo F, houve também outro nulo, Tanzânia e República Democrática do Congo, e este empate custou à Tanzânia a passagem à fase seguinte. Marrocos, o favorito do torneio, bateu a Zâmbia por 1-0, o que significa que a Zâmbia ficou com os mesmos pontos que a Tanzânia, 2 pontos, ambos foram à vida. Portanto, 6 grupos passaram os 2 primeiros e os 4 melhores terceiros classificados, nomeadamente Mauritânia, Namíbia, Costa do Marfim e Guiné-Conakry. E o que é que temos nos oitavos de final? Já no sábado temos Angola-Namíbia e Nigéria-Camarões. Depois, no domingo, temos as duas Guinés frente a frente, a Guiné-Equatorial, que foi a surpresa do Grupo A, que venceu, contra a Guiné-Conakry, terceira classificada do Grupo C. Depois temos Egito contra a República Democrática do Congo. Egito chega aos oitavos de final sem ganhar um jogo. 3 empates e há quem chama o treinador do Egito, o português Rui Vitória, Rui Empates. Depois temos na segunda-feira Tubarões Azuis, Cabo Verde contra a Mauritânia e os atuais campeões africanos, o Senegal contra a Costa do Marfim. Esse vai ser duro. Na terça-feira temos Mali contra o Burkina Faso e um grande jogo em perspectiva é aquele entre Marrocos e a África do Sul. E depois dos oitavos de final, o que é que se vai passar nos quartos de final? Pois se Angola bater a Namíbia no sábado, depois nos quartos de final, tem pela frente o vencedor do jogo entre os Camarões e a Nigéria. E se Cabo Verde bater a Mauritânia, nos quartos de final, tem pela frente o vencedor do jogo entre o Marrocos e a África do Sul. Começa a ficar difícil. Falámos há pouco do Egito, que perdeu o seu principal jogador, Mohamed Salah. Logo na primeira jornada, Salah regressou à Inglaterra para tratamento e de lá vem a informação que, se o Egito chegar à final, ele poderá já ter recuperado a tempo para jogar. Vamos a ver. E ainda a falar da fase de grupos, um pormenor interessante. Só uma equipa teve 3 jogos, 3 vitórias, foi o Senegal. E a equipa que marcou mais golos foi a Guiné Equatorial, 9 golos em 3 jogos, nada mal. A que marcou menos golos foi o Congo Democrático. Só marcou 2 e, tal como o Egito, não ganhou nenhum jogo. E ficou em segundo lugar no seu grupo, com 3 pontos. E de África vamos para Portugal, onde ontem Benfica foi eliminado da Taça da Liga pelo Estoril. Jogo no estádio do Benfica, terminou empatado a 1 golo. Foi só os penaltis e bye bye Benfica. 5-4 para o Estoril. O treinador do Estoril é Vasco Seabra.
Tivemos a nossa estrelinha em alguns momentos, mas penso que também fizemos por a merecer. E penso que é um prémio muito justo para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, porque hoje tivemos cá muita gente do Estoril e esperamos no sábado ter ainda mais. Mas essencialmente muito feliz, e volto a reforçar, mas muito feliz pelos jogadores.
Era Vasco Seabra, treinador do Estoril, que eliminou o Benfica. A final da Taça da Liga é no sábado entre o Braga e o Estoril. Na vizinha Espanha, Barcelona ontem foi eliminado da Taça de Espanha à Copa del Rei, perdeu com o Atlético Bilbao 4-2, foi preciso ir a prolongamento. Em Inglaterra, o Liverpool empatou 1-1 em Londres com o Fulham e qualificou-se para a final da Taça da Liga, chamada Taça Carabao, visto que tinha vencido a primeira mão em casa por 2-1. O Liverpool vai medir forças na final com o Chelsea, que na terça-feira deu que basado ao Middlesbrough, 6-1.
Vamos até São Tomé e Príncipe, onde os direitos humanos estão a dominar os debates da quinzena da cidadania, que decorre em São Tomé e Príncipe até amanhã, sexta-feira. A degradação dos direitos humanos no arquipélago tem sido uma preocupação das Nações Unidas desde os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, em que 4 cidadãos foram torturados e mortos por militares na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado. A reportagem com o Oscar Madeiros.
A Federação das Organizações Não-Governamentais FONG, STP, elegeu os direitos humanos como tema principal da quinzena da cidadania, que termina na próxima sexta-feira.
Há um tempo a esta parte não se falava tanto de direitos humanos em São Tomé, mas com o que aconteceu no 25 de novembro, despertou a atenção de São Tomé, não só a classe política, mas a sociedade de São Tomé, a questão de direitos humanos.
Era Arminda Rodrigues, da FONG STP. Desde finais de 2022, que o acontecimento que culminou com a morte de 4 cidadãos sob custódia dos militares tem sido preocupação das Nações Unidas e de outras organizações internacionais de defesa dos direitos humanos. O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, e a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Ilza Ahmad Vaz, estiveram há pouco mais de uma semana na sede da ONU em Nova Iorque para abordar a questão dos direitos humanos e da segurança em São Tomé e Príncipe.
Falamos do custo da prevenção e do custo da reposição quando as coisas, de facto, tomam um caminho de ruptura. Não é? E foi um pouco essa discussão, como eu dizia no início, mas baseado sobre o facto de que São Tomé e Príncipe é um bom exemplo e é preciso preservarmos, é preciso prevenir, é preciso encorajarmos países como os nossos que fazem um grande esforço nesse domínio. Houve sinais negativos, esses sinais de alerta é que se calhar levar uma maior mobilização das Nações Unidas, da CAC e a nossa própria.
Era o primeiro-ministro Patrice Trovoada entrevistado esta quarta-feira em Lisboa pela Voz da América. Depois dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, São Tomé e Príncipe voltou a registrar em dezembro do ano passado mais um caso de violação dos direitos humanos que chocou o país. Uma mulher de 57 anos de idade foi torturada até à morte, alegadamente por agentes da Corporação de Bombeiros, sob a acusação de prática de feitiçaria.
A minha mãe morreu em sofrimento e sem dignidade. Nós sabemos é que ela foi presa num poste em frente à sede dos bombeiros. E as testemunhas disseram que os bombeiros é que começaram um ato com pessoas a filmarem, zombarem, e ninguém para ajudar. Ninguém prestou auxílio. Todo mundo tirou fotos, ajudou ou auxiliou no assassinato.
Eliana Matos, uma das filhas da vítima, lamenta a degradação dos direitos humanos no país.
A justiça diz que o trabalho está a ser feito. Nós sabemos que sim, mas nós queremos mais. Essa é a nossa dor, essa é a nossa angústia. Nós queremos que o caso seja concluído e que não caia no esquecimento.
O sentimento de impunidade aumenta a frustração dos familiares das vítimas. Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. A Ana Guedes acompanhou-vos e vai ficar aqui durante mais uns minutos para depois ler as notícias, mas a seguir vão ficar com o Amâncio Miguel.
Samania de dizere tambora bue, Samania de dizere tambora bue, Samania de dizere tambora bue.
Estão dizendo que está bué na hora de se gabar. A seguir em tamborangonhe, vendo a coisa piorar.
Samania de dizer tamborangue. Samania de dizer tamborangue.
Tem palpite na conversa com a estria da visão. Não há bem que sempre dure, se acabou tudo ser mamãe.
Samania de dizer tamborangue. Samania de Denizele tambora bue.
Tem mania de calar e quando devia falar. Lá no clima de aparência até parece tá gostaria.
Sa mania de Denizele tambora bue. Sa mania de Denizele tambora bue.
São 12 horas aqui em Washington, D.C., 12 horas e 30 minutos. Essa sim é a hora certa. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, com a realização de Jaime Faria. O som ao cabo de Bob Bass e a sua mãe Miguel. As notícias serão com Ana Guedes. Boa escuta. E nas notícias trazemos, entre outros títulos, combates ao redor dos hospitais na faixa de Gaza e pelo menos 30 pessoas mortas em ataques no centro da Nigéria. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo e também gráficos presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202-251-9466. E quando são 12:31 e 30 segundos, as notícias do mundo com Ana Guedes.
Tanques israelitas estiveram hoje em ação em redor de dois hospitais na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, ao mesmo tempo que aumentam os sinais visíveis de fome entre a população do território. A cidade está agora totalmente cercada pelas forças israelitas e meios de informação palestinianos disseram que tanques israelitas tinham isolado e estavam a bombardear alvos em redor de dois principais hospitais da cidade. Israel diz que o Hamas usa os hospitais para esconder as suas bases. As forças israelitas deram ordem aos milhares de pessoas num campo de refugiados para abandonarem a zona. Por outro lado, combates eclodiram na cidade de Gaza, onde 20 palestinianos morreram e 150 outros ficaram feridos quando procuravam comida. Entretanto, o diretor dos serviços de inteligência americanos, a CIA, vai reunir-se com entidades israelitas do Egito e Catar para discutir uma possível troca de reféns por presos. Um destacado legislador russo disse hoje que os serviços de inteligência militar da Ucrânia tinham recebido um aviso 15 minutos antes do avião transportando presos de guerra ucranianos ter entrado na área onde foi abatido pela Ucrânia. A Ucrânia negou de imediato a declaração de Andrei Kartoplov, um antigo general das Forças Armadas Russas. 74 pessoas, incluindo 65 presos de guerra ucranianos, foram mortos quando o avião foi abatido pela Ucrânia quando se preparava para aterrar em Belgorado, dizem os russos. A Ucrânia disse não ter sido notificada que os presos estavam a ser transportados para aquela cidade. Entretanto, drones ucranianos atacaram uma refinaria de petróleo no sul da Rússia, na cidade de Tuapse. O ataque provocou incêndio, mas não houve vítimas. A refinaria pertence à companhia Rosneft, a maior companhia russa de petróleo, que não fez qualquer comentário. Este é o quarto ataque ucraniano contra instalações petrolíferas russas na última semana. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje o exército do Burkina Faso de ter morto pelo menos 60 civis em ataques com drones que o governo diz terem sido contra alvos rebeldes islâmicos. Segundo aquela organização, as mortes ocorreram em três ataques diferentes desde agosto, dois contra mercados e um outro contra pessoas que participavam no funeral. A Human Rights disse ter entrevistado dezenas de testemunhas e analisado fotografias e vídeos dos ataques e apelou ao governo para investigar urgentemente e com imparcialidade estes aparentes crimes de guerra, levando os responsáveis a tribunal e apoiando as vítimas e seus familiares. Pelo menos 30 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em ataques no estado de Plateau, no centro da Nigéria. A agência de notícias Reuters disse que os ataques ocorreram perto da cidade Mangu, onde está em vigor um recolher obrigatório. Não houve qualquer comentário da polícia sobre os ataques, aparentemente decorridos durante dois dias. A região tem sido assolada por conflitos de natureza étnica e religiosa. No Quênia, o líder de um culto religioso foi formalmente acusado em tribunal de tortura de crianças e crueldade pela morte de 400 seus seguidores. Paul Entenge Mackenzie e 38 outros suspeitos declararam-se não culpados das acusações, que incluem espancar e deliberadamente matar à fome crianças. O líder do culto alegadamente exortou os seus seguidores a matarem-se à fome para poderem encontrar Jesus. Num tribunal da cidade costeira de Malindi deverá, entretanto, decidir se o autoproclamado pastor está em condições de saúde mental para poder ser julgado. Ele foi preso depois de corpos terem sido encontrados numa floresta. Autópsias revelaram que a maioria das 429 pessoas tinham morrido à fome.
aqui em Washington. Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos à reportagem. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve hoje conversações em Luanda, capital de Angola, com o presidente João Lourenço e com o seu homólogo, o chefe da diplomacia angolana, Tete António. O chefe da diplomacia norte-americana disse que a relação entre Angola e os Estados Unidos é hoje mais forte e consequente do que em qualquer outra altura dos últimos 30 anos de relações diplomáticas. O secretário de Estado americano disse que o corredor de Lobito poderá eventualmente servir para ligar o Oceano Índico ao Oceano Atlântico. O corredor tem o financiamento dos Estados Unidos da América. O nosso correspondente Coque Mukuta esteve na conferência de imprensa que o secretário de Estado deu hoje com o seu homólogo angolano. Coque.
Após ser recebido em audiência privada pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, na manhã desta quinta-feira no Palácio Presidencial, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e Tete António, ministro das Relações Exteriores de Angola, falaram em conferência de imprensa, onde o diplomata angolano justificou a relação da República de Angola com os Estados Unidos.
Relativamente à relação Rússia, China, Estados Unidos, primeiro é dizer que Angola é um país aberto ao mundo. Eu vou talvez emprestar uma palavra do Antony durante a sua visita à África Ocidental. Ele dizia que num dos países que as necessidades são tantas que todo mundo tem o seu lugar para cooperar com o país que ele estava a visitar. E talvez possamos refletir ainda muito mais. Eu penso que é errado quando a nossa interpretação de desenvolvimento de parcerias cai na tentação de sair para eu entrar. Penso que é errado porque politicamente pode ser mal interpretado.
No nosso país, 15 instrumentos jurídicos foram ratificados, com olhos virados à expansão do corredor do Lobito e à cooperação aeroespacial entre os dois países.
O lema é a implementação dos 15 instrumentos jurídicos principais que nós assinamos, incluindo o reforço dos diálogos sectoriais.
Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, explicou as razões do périplo que fez nas repúblicas de Cabo Verde, passando pela Côte d'Ivoire, Nigéria e Angola.
I'm here in Angola and here in Africa as part of this four-country trip because we see America's future and Africa's future as joined. Our people to join our prosperity and success in the future is linked. African voices are shaping the century.
Blinken esclareceu também a preocupação americana com os civis na faixa de Gaza.
Nesses quatro meses, desde o dia 7 de outubro, quando há temas tão importantes que queremos avançar no que se diz respeito à assistência humanitária e proteção de civis e qualquer outro aspecto deste conflito, é um diálogo contínuo. E, às vezes, os resultados não são visíveis imediatamente. É um processo e estamos a trabalhar nisso todos os dias. E o diálogo que temos tido, as intervenções nossas, o trabalho que temos feito até agora, eu acredito, tem feito uma diferença importante nesses últimos meses, tanto em termos de assistência humanitária e proteção de civis. Mas, ainda assim, os sofrimentos dos civis em Gaza, mulheres, homens, crianças, é algo que nos quebra o coração e isso nos empolga a fazer tudo o possível para assegurar que as medidas certas sejam tomadas para proteger os civis e assegurar que eles recebem a assistência que precisam.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Continua a acompanhar desde Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América em português. De Angola para Moçambique, milhares de pessoas estão sitiadas na sequência da subida de caudais de rios sazonais em Ngawala, no distrito de Mocossa, na província central de Manica, e parte delas, tal como reporta André Batista, estão sem abrigo por as casas terem sido destruídas por queimadas descontroladas, disseram a Voz da América nesta quinta-feira, moradores locais e também as autoridades. André.
A subida dos caudais dos rios sazonais nas últimas semanas interrompeu a circulação rodoviária dos principais acessos a Angola, isolando todo o posto administrativo do resto do distrito e província, explicou António Diniz, administrador distrital, lembrando que a situação é recorrente nesta época chuvosa.
Exatamente, quando nesse período chuvoso, Mbawala tem este problema, de fato. Nesse Mbawala, a sede de Mbawala fica toda ela sitiada.
Anotou que a situação provocou um sofrimento adicional a 330 pessoas que ficaram sem 44 casas e 36 celeiros precários que ficaram destruídos pelas queimadas descontroladas. O dirigente disse que o governo está a equacionar a colocação de duas pontes metálicas sobre os rios Vunduz e Moavi para se ultrapassar o problema de isolamento sazonal da região e aliviar as já difíceis condições de sobrevivência da população nesta época. Lázaro Tauzeno, um morador local, disse em declarações à Voz da América que muitas pessoas estão sem abrigo, vestuários e utensílios domésticos e estão a se alimentar de mangas e tubérculos silvestres.
Algumas pessoas estão a comer coisas, tubérculos de mato, munhanha, dali. E outras pessoas estão a cozinhar com as mangas verdes, porque esses verdes costumam pôr sal para não ter força.
Entretanto, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGT, em Manica, avança que pelo menos 4 mil pessoas ficaram desalojadas nesta época chuvosa, que iniciou em outubro, e que ações coordenadas estão a levar ajuda multiforme às vítimas.
Alguns em abrigo, alguns também em bens alimentares, de acordo com a natureza da situação.
Disse Borzo Viagem, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Desastres em Manica, realçando que a situação inclui Mocossa. Vários comitês locais de gestão de desastres, disse, estão no terreno, retirando as pessoas nas zonas ribeirinhas e mobilizando a população a não estar em áreas de risco de inundações. Pelo menos 44 pessoas morreram em Moçambique na atual época das chuvas que iniciou em outubro último devido ao mau tempo, das quais 19 na província da Zambézia, no centro do país. André Batista, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, os direitos humanos estão a dominar os debates da quinzena da cidadania que decorre até o próximo dia 26. A degradação dos direitos humanos no arquipélago tem sido preocupação das Nações Unidas desde os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, nos quais cidadãos foram torturados e mortos por militares depois de uma alegada tentativa de golpe de Estado. A reportagem é do Oscar Medeiros.
A Federação das Organizações Não-Governamentais FONG, STP, elegeu os direitos humanos como tema principal da quinzena da cidadania, que termina na próxima sexta-feira.
Há um tempo a esta parte não se falava tanto de direitos humanos em São Tomé, mas com o que aconteceu no 25 de novembro, despertou a atenção de São Tomé, não só a classe política, mas a sociedade São Tomé, a questão de direitos humanos.
Era Arminda Rodrigues, da FONG-STP. Desde finais de 2022, que o acontecimento que culminou com a morte de 4 cidadãos sob custódia dos militares tem sido preocupação das Nações Unidas e de outras organizações internacionais de defesa dos direitos humanos. O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, e a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz, estiveram há pouco mais de uma semana na sede da ONU em Nova Iorque para abordar a questão dos direitos humanos e da segurança em São Tomé e Príncipe.
Falamos do custo da prevenção e do custo da reposição quando as coisas, de facto, tomam um caminho de ruptura. Não é? E foi um pouco essa discussão, como eu dizia no início, mas baseado sobre o facto de que São Tomé e Príncipe é um bom exemplo e é preciso preservarmos, é preciso prevenir, é preciso encorajarmos países como os nossos que fazem um grande esforço nesse domínio. Houve sinais negativos. Esses sinais de alerta é que, se calhar, levar uma maior mobilização das Nações Unidas, da CAC, e a nossa própria.
Era o primeiro-ministro Patrice Trovoada entrevistado esta quarta-feira em Lisboa pela Voz da América. Depois dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, São Tomé e Príncipe voltou a registar em dezembro do ano passado mais um caso de violação dos direitos humanos que chocou o país. Uma mulher de 57 anos de idade foi torturada até à morte, alegadamente por agentes da Corporação de Bombeiros, sob a acusação de prática de feitiçaria.
A minha mãe morreu em sofrimento e sem dignidade. Nós sabemos é que ela foi presa num poste em frente à sede dos bombeiros. E as testemunhas disseram que os bombeiros é que começaram um ato com pessoas a filmarem, zombarem, e ninguém para ajudar. Ninguém prestou auxílio. Todo mundo tirou fotos, ajudou ou auxiliou no assassinato.
Eliana Matos, uma das filhas da vítima, lamenta a degradação dos direitos humanos no país.
A justiça diz que o trabalho está a ser feito. Nós sabemos que sim, mas nós queremos mais. Essa é a nossa dor, essa é a nossa angústia. Nós queremos que o caso seja concluído e que não caia no esquecimento.
O sentimento de impunidade aumenta a frustração dos familiares das vítimas. Oscar Ndetes, Voz da América, São Tomé.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Amanhã no programa África Agora iremos lançar um olhar sobre as relações Estados Unidos-África, isso na sequência da visita ao continente africano de Antony Blinken, o chefe da diplomacia americana. Na Guiné-Bissau, 178 mil crianças de ensino primário vão ter reforço no apoio alimentar. Para o efeito, o governo, na reportagem do Lassana Kassamá e o Programa Mundial de Alimentação, assinaram esta quinta-feira um acordo de financiamento, o qual será assegurado pelo Japão.
Como resultado do acordo hoje rubricado em Bissau, 178 mil alunos do ensino primário, o que representa mais de 50% de crianças, nas 852 escolas, serão abrangidas pelo programa de alimentação escolar em todo o país. Fontes oficiais consultadas pela Voz América indicam que vão ser fornecidas 247 toneladas de peixe enlatado, o que vai reforçar e garantir refeições quentes para as crianças guinenses. O governo da Guiné-Bissau, na voz do secretário-geral do Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior, reconhece que o setor educativo vive um momento difícil e conturbado devido à constante instabilidade política e governativa, o que, na opinião de Bernardo Pinto, tem impacto negativo para o sistema.
Degradação do ensino, em particular nas regiões e sub-regiões, onde que as crianças necessitam dos bens nutrição nas escolas públicas.
Enquanto isso, o representante interino do Programa Alimentar Mundial na Guiné-Bissau, Mamadou Sow, destacou a importância de fornecimento de refeições às crianças do ensino primário nas diferentes escolas do país.
A refeição escolar é uma ferramenta essencial para incentivar a matrícula e a permanência das crianças no sistema de educação formal em todo o mundo. Além disso, torna-se essencial para contribuir para a boa alimentação das crianças, assegurando que elas tenham pelo menos uma refeição completa e nutritiva por dia.
Numa altura em que se assiste escassez recorde de recursos e crescente insegurança alimentar na África Ocidental e Central, torna-se ainda mais importante as contribuições dos doadores. Refere, por outro lado, o representante interino do PAN na Guiné-Bissau.
Há um período de escassez, recordo de recursos e crescente insegurança alimentar na África Ocidental e Central. As contribuições de doadores tornam-se ainda mais importantes para evitar também corte na assistência a pessoas que mais precisam.
A colaboração do PAN com o governo da Guiné-Bissau no fornecimento de refeições diárias às crianças do ensino primário incluem crianças com deficiência. E para além do peixe enlatado adquirido com o apoio do Japão, as refeições escolares do Programa Alimentar Mundial na Guiné-Bissau incluem também alimentos comprados localmente. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O ex-presidente Donald Trump, o provável candidato republicano à presidência aqui nos Estados Unidos, está a ameaçar torpedear um acordo que libertaria 106 mil milhões de dólares em despesas de ajuda externa para a Ucrânia, Israel e Taiwan e tornaria mais rigorosas regras de imigração que a Casa Branca e os senadores de ambos partidos têm trabalhado há meses. Paula Alves Silva.
apoiado por eleitores que consideram a imigração a questão mais importante na corrida de 2024, o antigo presidente e provável candidato presidencial republicano Donald Trump venceu as primárias de New Hampshire na terça-feira.
Temos milhões e milhões de pessoas a entrar ilegalmente no nosso país, vêm de prisões, instituições mentais.
A vitória é suscetível de encorajar Trump a pressionar os legisladores republicanos a evitar um compromisso sobre um acordo de imigração. Na semana passada, disse nas redes sociais que os republicanos não deviam concordar com o acordo sobre as fronteiras, a menos que obtivessem tudo o que fosse necessário para impedir aquilo a que chamou uma invasão de milhões de pessoas. A Casa Branca e os senadores de ambos os partidos trabalharam durante meses para chegar a um acordo que proporcionaria 106 mil milhões de dólares em ajuda à segurança da Ucrânia, Israel e Taiwan. Os republicanos insistem que o acordo inclua fundos para proteger a fronteira e um reforço das regras de imigração. Na semana passada, o presidente Joe Biden disse ter esperança de que o pacote fosse aprovado, pelo menos no Senado.
A questão é para o presidente da Câmara e os republicanos da Câmara. Também estão prontos para atuar.
Os ativistas da imigração estão pessimistas. Entre eles, Lia Parada, diretora do grupo de ativistas Immigration Hub.
Os republicanos do Congresso não estão dispostos a pôr em cima da mesa políticas de boa-fé que ponham em prática um tratamento humano e ordenado na fronteira e mantenham o asilo. Em vez disso, estamos a ver os republicanos de extrema-direita a dominar o debate, incluindo o antigo presidente Trump.
A questão da fronteira incendeia a base republicana e a aprovação de um projeto de lei que os democratas possam reivindicar como uma vitória pode prejudicar a mensagem republicana em ano de eleições, disse Norman Ornstein, membro sénior emérito do American Enterprise Institute.
Eles não querem fazer nada que possa beneficiar Joe Biden e tirar esta questão da fronteira da mesa para a campanha de 2024.
À medida que as guerras em Gaza e na Ucrânia continuam a agressar, a política externa tornou-se uma preocupação maior entre os americanos este ano. Uma sondagem da AppNorth Center revelou que 60% dos americanos consideram que a política externa deve ser o principal objetivo para 2024, contra 41% no ano passado. 35% citam a imigração como uma das principais preocupações, um aumento em relação aos 27%.
O presidente da Namíbia, Hage Geingob, vai submeter-se a tratamento médico nos Estados Unidos depois de um exame ter detectado o possível regresso de células cancerígenas ao seu corpo, de acordo com o comunicado de imprensa do seu gabinete de quarta-feira. Depois de ter sido anteriormente diagnosticado, tratado e ilibado de cancro da próstata, Geingob foi novamente diagnosticado com a presença de células cancerígenas após ter sido submetido a procedimentos de rotina de colonoscópia, gastroscópia e biópsia no início deste mês. O presidente da Associação de Cancro da Namíbia, Rolf Hansen, disse à Voz da América que o presidente tem sido aberto sobre o seu diagnóstico de cancro no passado. Hansen disse que a detenção e o tratamento precoce desempenharam um papel importante no tratamento e na recuperação de Geingob no passado. Embora o presidente tenha sido elogiado pela sua transparência em termos de partilha do seu estado de saúde com o público namibiano, o analista político James Makua diz que os namibianos gostariam de saber mais sobre o significado deste último diagnóstico. De acordo com o comunicado de imprensa emitido pela presidência, Geingob aceitou uma oferta de cientistas e profissionais médicos de renome em Los Angeles para se submeter a uma nova terapia para as células cancerígenas.
Na página desportiva vamos começar com o CANA, a Taça das Nações Africanas em futebol, em que está tudo a postos para os oitavos de final, depois dos jogos de ontem em que houve muitos nulos, é verdade, 3 empates a 0 golos. Mali, Namíbia terminou a 0 golos, foi para passar tempo, Mali fica em primeiro lugar no grupo com 5 pontos, a Namíbia garante terceiro lugar com 4. Outro nulo foi da África do Sul, Tunísia, 0-0, e Tunísia tinha que ganhar, não ganhou. Foi à vida, ficou em último lugar no grupo. África do Sul ficou em segundo. No grupo F, houve também outro nulo, Tanzânia e República Democrática do Congo, e este empate custou à Tanzânia a passagem à fase seguinte. Marrocos, o favorito do torneio, bateu a Zâmbia por 1-0, o que significa que a Zâmbia ficou com os mesmos pontos que a Tanzânia, 2 pontos, ambos foram à vida. Portanto, 6 grupos passaram os 2 primeiros e os 4 melhores terceiros classificados, nomeadamente Mauritânia, Namíbia, Costa do Marfim e Guiné-Conakry. E o que é que temos nos oitavos de final? Já no sábado temos Angola-Namíbia e Nigéria-Camarões. Depois, no domingo, temos as duas Guinés frente a frente, a Guiné-Equatorial, que foi a surpresa do Grupo A, que venceu, contra a Guiné-Conakry, terceira classificada do Grupo C. Depois temos Egito contra a República Democrática do Congo. Egito chega aos oitavos de final sem ganhar um jogo. 3 empates e há quem chama o treinador do Egito, o português Rui Vitória, Rui Empates. Depois temos na segunda-feira Tubarões Azuis, Cabo Verde contra a Mauritânia e os atuais campeões africanos, o Senegal contra a Costa do Marfim. Esse vai ser duro. Na terça-feira temos Mali contra o Burkina Faso e um grande jogo em perspectiva é aquele entre Marrocos e a África do Sul. E depois dos oitavos de final, o que é que se vai passar nos quartos de final? Pois se Angola bater a Namíbia no sábado, depois nos quartos de final, tem pela frente o vencedor do jogo entre os Camarões e a Nigéria. E se Cabo Verde bater a Mauritânia, nos quartos de final, tem pela frente o vencedor do jogo entre o Marrocos e a África do Sul. Começa a ficar difícil. Falámos há pouco do Egito, que perdeu o seu principal jogador, Mohamed Salah. Logo na primeira jornada, Salah regressou à Inglaterra para tratamento e de lá vem a informação que, se o Egito chegar à final, ele poderá já ter recuperado a tempo para jogar. Vamos a ver. E ainda a falar da fase de grupos, um pormenor interessante. Só uma equipa teve 3 jogos, 3 vitórias, foi o Senegal. E a equipa que marcou mais golos foi a Guiné Equatorial, 9 golos em 3 jogos, nada mal. A que marcou menos golos foi o Congo Democrático, só marcou 2 e, tal como o Egito, não ganhou nenhum jogo e ficou em segundo lugar no seu grupo, com 3 pontos. E de África vamos para Portugal, onde ontem Benfica foi eliminado da Taça da Liga pelo Estoril. Jogo no estádio do Benfica, terminou empatado a 1 golo, foi só aos penaltis e bye bye Benfica. 5-4 para o Estoril. O treinador do Estoril é Vasco Seabra.
Tivemos a nossa estrelinha em alguns momentos, mas penso que também fizemos por a merecer. E penso que é um prémio muito justo para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, porque hoje tivemos cá muita gente do Estoril e esperamos no sábado ter ainda mais. Mas essencialmente muito feliz, e volto a reforçar, mas muito feliz pelos jogadores.
Era Vasco Seabra, treinador do Estoril, que eliminou o Benfica. A final da Taça da Liga é no sábado, entre o Braga e o Estoril. Na vizinha Espanha, Barcelona ontem foi eliminado da Taça de Espanha à Copa del Rei, perdeu com o Atlético Bilbao 4-2, foi preciso ir a prolongamento. Em Inglaterra, o Liverpool empatou 1-1 em Londres com o Fulham e qualificou-se para a final da Taça da Liga, chamada Taça Carabao, visto que tinha vencido a primeira mão em casa por 2-1. O Liverpool vai medir forças na final com o Chelsea, que na terça-feira deu que basado ao Middlesbrough, 6-1.
E com o desporto de João Santa Rita chegamos ao final desta segunda parte da emissão desportiva da Voz da Base. Já me faria eu, Amancio Miguel. Voltamos já para a terceira página, a continuação de uma ótima escuta.
Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Me disseram que você, menina rosa, samba demais. Mas o meu samba vai lhe passar pra trás. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Pois o meu samba tem mistério, mas é gostoso de sambar. Se você gostar de samba, você vai ter que balançar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Pois o meu samba tem mistério, mas é gostoso de sambar. Se você gosta de samba, você vai ter que balançar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América, na terceira parte da sua emissão vespertina, nesta quinta-feira, que é o 25 de janeiro de 2024. Na sua companhia, Bobás no som, o Jaime Faria na realização, sou a Mais Miguel, amigo, boa escuta. Nas notícias iremos destacar, entre outros, combates em redor dos hospitais na faixa de Gaza e pelo menos 30 pessoas mortas em ataques no centro da Nigéria. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e através de FM nas rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe também a nossa emissão na internet em www.voaportugues.com. As nossas notícias serão o destaque nos próximos minutos, mas também destaque para a rubrica dedicada à política internacional, a rubrica 12 horas com Ana Guedes e seus convidados. E antes de passarmos para a rubrica 12R, vamos agora falar da política entre Estados Unidos e Angola. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, manteve hoje conversações em Luanda com o presidente João Lourenço e com seu homólogo angolano, Tete António. O chefe da diplomacia norte-americana disse que a relação entre Angola e os Estados Unidos é hoje mais forte e consequente do que em qualquer outra altura dos últimos 30 anos de relações diplomáticas. O secretário de Estado americano disse que o corredor de Lobito poderá eventualmente servir para ligar o Oceano Índico ao Oceano Atlântico. O corredor do Lobito tem o financiamento dos Estados Unidos da América. O Kwaku Mukuta esteve na conferência de imprensa que o secretário de Estado americano deu com o seu homólogo angolano, Kwaku.
Após ser recebido em audiência privada pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, na manhã desta quinta-feira no Palácio Presidencial, o secretário de Estado norte-americano, Antonio Blinken, e Tete António, ministro das Relações Exteriores de Angola, falaram em conferência de imprensa, onde o diplomata angolano justificou a relação da República de Angola com os Estados Unidos.
Relativamente à relação Rússia, China, Estados Unidos, primeiro é dizer que Angola é um país aberto ao mundo. Eu vou talvez emprestar uma palavra do Anthony durante a sua visita à África Ocidental. Ele dizia que num dos países que as necessidades são tantas que todo mundo tem o seu lugar para cooperar com o país que ele estava a visitar. E talvez possamos refletir ainda muito mais. Eu penso que é errado quando a nossa interpretação de desenvolvimento de parcerias cai na tentação de sai para eu entrar. Penso que é errado porque politicamente pode ser mal interpretado.
No nosso país, 15 instrumentos jurídicos foram ratificados com olhos virados à expansão do corredor do Lobito e a cooperação aeroespacial entre os dois países.
O lema é a implementação dos 15 instrumentos jurídicos principais que nós assinamos, incluindo o reforço dos diálogos sectoriais.
Antonio Blinken, secretário de Estado norte-americano, explicou as razões do périplo que fez nas repúblicas de Cabo Verde, passando pela Côte d'Ivoire, Nigéria e Angola.
I'm here in Angola and here in Africa as part of this four-country trip because we see America's future and Africa's future is joined. People to join our prosperity and success in the future is linked. African voices are shaping the century.
Blinken esclareceu também a preocupação americana com os civis na faixa de Gaza.
Nesses quatro meses, desde o dia 7 de outubro, quando há temas tão importantes que queremos avançar, no que se diz respeito à assistência humanitária e proteção de civis e qualquer outro aspecto deste conflito, é um diálogo contínuo. E, às vezes, os resultados não são visíveis imediatamente. É um processo e estamos a trabalhar nisso todos os dias. E o diálogo que temos tido, as intervenções nossas, o trabalho que temos feito até agora, eu acredito, tem feito uma diferença importante nesses últimos meses, tanto em termos de assistência humanitária e proteção de civis. Mas, ainda assim, os sofrimentos dos civis em Gaza, mulheres, homens, crianças, é algo que nos quebra o coração e isso nos empolga a fazer tudo possível para assegurar que as medidas certas sejam tomadas para proteger os civis e assegurar que eles recebem a assistência que precisam.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta, aqui em Washington, 13 horas e 5 minutos. Milhares de pessoas estão sitiadas na sequência da subida de caudais de rios sazonais em Ngawala, no distrito de Macossa, na província central de Manica, isto em Moçambique, e parte delas, reporta o André Batista, estão sem abrigo por as casas terem sido destruídas por queimadas descontroladas. André Batista reporta.
A subida dos caudais dos rios sazonais nas últimas semanas interrompeu a circulação rodoviária dos principais acessos a Ngawala, isolando todo o posto administrativo do resto do distrito e província, explicou António Diniz, administrador distrital, lembrando que a situação é recorrente nesta época chuvosa.
Exatamente, quando nesse período chuvoso, Ngawala tem este problema, de fato. Esse Ngawala, a sede de Ngawala, fica toda ela sitiada.
Anotou que a situação provocou um sofrimento adicional a 330 pessoas que ficaram sem 44 casas e 36 celeiros precários que ficaram destruídos pelas queimadas descontroladas. O dirigente disse que o governo está a equacionar a colocação de duas pontes metálicas sobre os rios Vunduz e Moavi para se ultrapassar o problema de isolamento sazonal da região e aliviar as já difíceis condições de sobrevivência da população nesta época. Lázaro Tauzeno, um morador local, disse em declarações à Voz da América que muitas pessoas estão sem abrigo, vestuários e utensílios domésticos e estão a se alimentar de mangas e tubérculos silvestres.
Algumas pessoas estão a comer coisas, tubérculos de mato, munhanha, dali. E outras pessoas estão a cozinhar com as mangas verdes, porque esses verdes costumam pôr sal para não ter força.
Entretanto, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGT, em Manica, avança que pelo menos 4 mil pessoas ficaram desalojadas nesta época chuvosa, que iniciou em outubro, e que ações coordenadas estão a levar ajuda a multiformes vítimas.
Alguns em abrigo, alguns também em bens alimentares, de acordo com a natureza da situação.
Disse Borges Viagem, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Desastres em Manica, realçando que a situação inclui Macossa. Vários comitês locais de gestão de desastres, disse, estão no terreno, retirando as pessoas nas zonas ribeirinhas e mobilizando a população a não estar em áreas de risco de inundações. Pelo menos 44 pessoas morreram em Moçambique na atual época das chuvas que iniciou em outubro último devido ao mau tempo, das quais 19 na província da Zambézia, no centro do país. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos à rubrica semanal. Ana Guedes e os seus convidados, Rui Newman e Raul Braga e Pires, hoje analisam os candidatos presidenciais no Senegal.
Rui Neumann, no Conselho Constitucional do Senegal, publicou a lista final dos candidatos às eleições presidenciais de 25 de fevereiro. 20 candidatos, não há surpresas, não é? Não houve surpresas em termos dos principais candidatos que poderiam aparecer ou dos nomes mais sonantes que poderiam aparecer nesta lista de candidatos, certo?
Houve um impasse, não há surpresas, mas houve um impasse, porque na lista provisória o Conselho Constitucional tinha aprovado 21 candidaturas e na lista definitiva passou a 20. Qual é esse um que saltou da lista? É precisamente o Karim Ouad. O Karim Ouad, eu recordo que é o filho do ex-presidente do Senegal, Abdoulaye Ouad. E o Karim Ouad, porquê que esteve neste impasse? Porque quando ele apresentou e depositou, ao fim e ao cabo, a sua proposta de candidatura às eleições, ele tinha assinado um documento em que declarava, por sua honra, que só tinha a nacionalidade senegalesa. O que é que se passa? Estava em curso a abdicação de Karim Ouad da nacionalidade francesa. Ele nasceu em Paris e, portanto, tinha a dupla nacionalidade quando, digamos, a lei eleitoral senegalesa obriga que qualquer candidato só possua a nacionalidade senegalesa. Como houve um espaço de tempo entre, digamos, a apresentação do dossiê de candidatura de Karim Ouad e a publicação no diário oficial francês que Karim Ouad abdicou da nacionalidade francesa, foi considerado esse documento em que ele declara por honra que só é senegalês, foi considerado uma falsa declaração e que justificou ao Tribunal Constitucional de não considerar válida a sua candidatura. Portanto, foi a única surpresa, porque sabia-se que Karim Ouad era um candidato incómodo, principalmente para o candidato que é lançado por Macky Sall, o presidente, que vai cessar as suas funções após estas eleições. O seu candidato é Amadou Ba. E já se sabia, isso já era conhecido, o Ousmane Sonko, que tem liderado, tem sido a cabeça da grande oposição contra Macky Sall, que todos os processos judiciais que ele tem feito face acabariam por o tornar completamente elegível, tal como aconteceu. Eu recordo que foram depositados 93 dossiês de candidaturas e, neste momento, retidos apenas 20. Do lado de Ousmane Sonko, o plano B do partido extinto, PASTEF, de Ousmane Sonko, portanto, é o secretário-geral, digamos, o braço direito de Ousmane Sonko, que aparece como candidato, o Bassirou Diomaye Faye, que, curiosamente, está na prisão neste momento. Está na prisão, mas porque é que a candidatura dele foi aceita? Porque, além de estar preso provisoriamente, por motivos semelhantes que Ousmane Sonko foi condenado, o Bassirou Diomaye ainda não foi julgado, nem sequer, e obviamente não foi condenado. Portanto, torna-se legível. E ele vai tentar, por sua vez, tentar reunir os candidatos da oposição para fazer frente a Amadou Ba, que pode-se dizer que é aquele que se apresenta como melhor posicionado nesta corrida.
Raul. Em total sintonia com o que o Rui acabou de dizer, valorizar aqui também outra coisa, que é a montante disto tudo. Macky Sall, que durante o ano passado, pelo menos o primeiro semestre, foi de debate intenso na sociedade senegalesa sobre, em primeiro lugar, a hipótese de Macky Sall querer concorrer a um terceiro mandato. E depois o debate sobre a legalidade desse terceiro mandato ou não, ele logo em julho encerrou o semestre da melhor forma, ou iniciou o segundo semestre da melhor forma, ao dizer que não seria candidato às eleições no próximo domingo. E, portanto, isso é de assinalar que o quarto presidente do Senegal poderá ter criado aqui jurisprudência para que daqui para a frente, de facto, esta regra dos dois mandatos consecutivos seja confirmada e repetida e institucionalizada. Aliás, é constitucional, é assim mesmo que deve ser. E depois dizer que, de facto, a não candidatura de Sonko fez um pulverizar das candidaturas da oposição, o que é bom para o próprio Macky Sall e para o regime. E depois há também que referir um outro aspecto, que é o seguinte: há também um interesse regional do Mali, dos golpistas Mali, Burkina e Níger, que Sonko não seja sequer candidato, quanto mais ganhe as eleições, porque é certamente alguém que, com a postura pública e a personalidade e o perfil que tem demonstrado, iria, por exemplo, colocar em causa acordos petrolíferos e fornecimentos para o interior, e, portanto, iria utilizar esta infraestrutura e esta matéria-prima e este adquirido enquanto arma política e diplomática. E, portanto, há aqui também um jogo regional que é interessante, e a proximidade que Macky Sall tem com França, e, de facto, com o crescente perder de influência da França em todo o Sahel, é fundamental para a França que o Delfim de Macky Sall, Amadou Ba, vença estas eleições. E, portanto, isto é uma análise puramente realista, ao espartilhar da oposição que a candidatura, a proibição da candidatura de Sonko provoca. E depois dizer também que, portanto, as probabilidades estão mais para o candidato Amadou Ba, claramente, e são duas voltas, portanto, há que considerar também isso. Haver sempre duas voltas nesta eleição. Mas termino dizendo o seguinte, há depois uma grande regionalização do voto ao longo do país, havendo bolsas de certos candidatos por afiliamentos tribais, étnicos, etc., ou de nascimento, ou de outros tipos de afiliação, mas sobretudo relativamente à origem do candidato, e portanto esse pulverizar de votos também vai acontecer ao longo do país, o que até pode, havendo a pulverização de candidatos da oposição, pode um deles capitalizar mais essa pulverização e ser benéfico para dar um bom ponto de partida para a segunda volta.
Rui, olhando para os candidatos, parece-me que à partida, o candidato que Macky Sall apoia, à partida parece o potencial vencedor. Quanto mais não for, porque nós olhamos e vimos que Sonko, que poderia de alguma forma ter alguma possibilidade de tornar esta corrida mais renhida, esta eleição mais renhida, o próprio Wade, não é? Por todo o peso que tem o seu nome, não estão na lista. Que tipo de audiência, que tipo de eleitorado existe no Senegal que pode ou poderá ou não negar, por exemplo, a Ba uma vitória? Há essa possibilidade? Uma vez que toda a gente diz que Macky Sall, não estando a concorrer, é como se estivesse a concorrer, e se ele não concorre é porque tem aquilo tudo dominado e sabe que o seu sucessor não irá perder.
Aqui há vários fatores que a gente tem que pôr, tem que considerar, não é? O Senegal é o único país na região que nunca foi alvo de um golpe de Estado, que demonstra o funcionamento da democracia senegalesa. Por outro lado, temos que ter em conta também que é a juventude imensa que tem o Senegal em termos de percentagem dos habitantes do Senegal, da população senegalesa, a grande maioria da juventude. E a par com isto, temos assistido a uma vaga de partidas gigantescas de migrantes senegaleses que tentam chegar à Espanha através das Ilhas Canárias, mas também à França, por todos os meios, ilegais que temos assistido. A parte com isto, está uma inflação gigantesca. Porquê é que eu faço este cenário? Porque a principal afetada da crise económica que está a passar o Senegal é precisamente essa juventude. E essa juventude era e é ainda a base de apoio de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, que tinha no seu perfil doutrinário e ideológico esta dinâmica do panafricanismo, que também assolou o Mali, assolou Burkina Faso, vários países que sofreram golpe de Estado e outros que não sofreram golpes de Estado, mas que sempre, como o Gabão, como o Chad, até a própria República Democrática do Congo tem feito face a esse sistema do panafricanismo, que dá uma nova configuração, mas que dá também o ressuscitar de um sentimento contra a antiga potência colonial. O Ousmane Sonko capitaliza essa juventude que Bassirou Diomaye Faye, ou seja, o plano B de Ousmane Sonko, provavelmente não terá essa capacidade. Afirmar categoricamente que a Amadou Ba já tem as eleições ganhas, acho um bocado ainda exagerado. Provavelmente vai ser esse o cenário, mas existem outros candidatos de força, menos conhecidos na Europa, mas muito conhecidos no Senegal. Um deles é o Idriss Seck, que se apresentou já a várias eleições presidenciais e conseguiu obter resultados até convincentes. Há também Mohamed Dione, e o antigo presidente da Câmara de Dakar, que é o Khalifa Sall. O que ainda Bassirou Diomaye Faye espera é que, na segunda volta das eleições, seja constituída uma frente da oposição com estes candidatos que acabei de citar e que se projete aquele candidato que mais votos conseguiu reunir. Isto porquê? Porque o PASTEF, ou seja, o Partido de Oposição Liberado por Ousmane Sonko, que entretanto foi ilegalizado pelo próprio regime, eu recordo que em 2007 ele conseguiu apenas um deputado nas eleições legislativas, entre 165 que compõem a Assembleia. 5 anos depois, em 2022, ele obteve 56 lugares entre os 65, ou seja, passa de 1% a 32%, a mais de 32%. Estava a ser uma ameaça enormíssima para Macky Sall e para o seu sistema, neste momento que apoia Amadou Ba. O que não estava a definir nem a dar uma garantia que o candidato de Macky Sall seria ou será um vencedor. Porquê que está esta estou a dizer no condicional? Porque Bassirou Diomaye Faye não tem, de forma alguma, o carisma que tem Ousmane Sonko, mas acaba por representar esta força que houve do regime. Dizer o regime é uma forma um bocado pejorativa, porque o Senegal é um país democrático, mas do sistema Macky Sall, que fez tudo e com sucesso, para travar a candidatura de Ousmane Sonko, que começava a dar sinais de realmente poder ganhar. E poder ganhar porquê? Com o apoio dos eleitores da juventude senegalesa, que se vêem mais projetados nas ideias do próprio Ousmane Sonko. Portanto, uhum, a meu ver, a candidatura de Amadou Ba ainda não é uma garantia, apesar de ele ter uma formação política e intelectual e académica, uhum, que tem demonstrado uma grande eficácia. Ainda não é uma garantia, tudo se vai jogar na segunda volta. Uma vitória na primeira volta acho difícil, mas as eleições no Senegal, pelo menos até agora, têm-se demonstrado transparentes e decorrerem da melhor forma. Só para terminar este meu apontamento, receio também, independentemente dos resultados, esta massa da juventude pró-Sonko, os militantes mais radicais pró-Sonko, de criarem situações de confronto e de grande instabilidade pós-eleitorais no Senegal. Isso é um cenário muito provável.
Reiterar tudo aquilo que o Rui disse. Eu, aliás, tinha também referido a questão da segunda volta, que é uma luta das voltas e que, portanto, este espartilhar de candidatos na oposição, juntamente com o espartilhar de votos regionais em todas as regiões do Senegal, pode ser certamente que favoreça
pelo menos um dos candidatos da oposição capitalize mais essa juventude, capitalize mais as redes sociais e seja mais transversal ao passar a sua mensagem, e que isso seja bom augúrio para o início de uma segunda volta. Ou seja, que demonstre ter essa força e essa capacidade aglutinadora que vai ser necessário na segunda volta para que as coisas do 50-50 passem para o 51-49 e esse 1% seja o fator X que fará tanto para uma candidatura como para outra ser vencedora. E, portanto, o cenário acho que ficou aqui muito bem espelhado, sendo que a oposição parte, teoricamente, mais debilitada que o candidato do regime. Mas isso é mesmo assim. Ou seja, em resumo total, as coisas estão a correr muito bem no Senegal, desde logo, desde o início, porque Macky Sall não deu hipótese de mais de 6 meses a um debate sobre a legalidade de um terceiro mandato. Sim, senhor. E, portanto, esta agora é o resumo do cenário desde julho do ano passado, quando Macky Sall refere que não é candidato. Está tudo a materializar-se agora até 25 de fevereiro.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada, como sempre. E, como sempre, vamos continuar juntos.
E com esta rubrica 12 horas de Ana Guedes, despedem-se Bob Bass, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. Até amanhã, boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão empenhados em aprofundar, reforçar e alargar as suas parcerias em toda a África, parcerias que beneficiam tanto os africanos como os americanos, declarou o secretário de Estado Antony Blinken em Cabo Verde, a sua primeira paragem numa viagem por 4 países do continente. O secretário de Estado saudou a sólida parceria económica que os Estados Unidos partilham com o arquipélago lusófono de cerca de 500 mil habitantes.
It is extraordinary that Cabo Verde is the first country to complete 2 Millennium Challenge Corporation.
É extraordinário que Cabo Verde seja o primeiro país a concluir 2 acordos do Millennium Challenge Corporation e agora está a começar a construir um terceiro. Sinto-me profundamente honrado pelo facto de termos conseguido, através de um dos acordos, fazer investimentos substanciais no Porto da Praia, que trouxe benefícios manifestos para o Porto. Com a saúde e a segurança sanitária na agenda do debate, o secretário de Estado, Blinken, felicitou Cabo Verde por ter conseguido a certificação de país livre de malária. Também elogiou a estabilidade política de Cabo Verde.
I have to also tell you that for the United States, Cabo Verde is truly a beacon of stability in the region at a time when there is...
Devo dizer-vos também que para os Estados Unidos, Cabo Verde é verdadeiramente um farol de estabilidade na região, numa altura em que há mais do que a nossa quota parte de instabilidade e desafios. E, claro, isso vai muito além da região da África Ocidental. Vemo-lo em diferentes partes do mundo. Os Estados Unidos têm-se orgulhado da parceria com Cabo Verde na aplicação da lei e na interdição de drogas, apreendendo mais de 30 toneladas de cocaína nos últimos anos. Organizações multilaterais, como a Parceria para a Cooperação Atlântica, em que Cabo Verde está a desempenhar um papel de liderança, beneficiam tanto os Estados Unidos como Cabo Verde. O secretário Blinken observou que a força de Cabo Verde reside no seu empenho na paz, segurança, estabilidade e democracia.
And we want to leverage those strengths to...
E queremos aproveitar esses pontos fortes em benefício dos cabo-verdianos, mas também dos americanos e, de facto, do mundo inteiro. Portanto, é com esse espírito que estamos aqui, um espírito de parceria, um espírito de admiração e uma determinação de fazer ainda mais em conjunto entre os Estados Unidos e Cabo Verde, concluiu o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
from the Voice of America, Washington.